Olá,
que emoção,
bem-vindo ao Séries no Bar, o podcast que fala de séries na mesa do bar, hoje com um convidado muito especial, que assim, não é influencer, blogueiro, não, a pessoa é um escritor apenas,
não. Então assim, ele é uma tem credibilidade
chique,
para jogar
é
séries,
outro é grau de intelectualidade, então vocês, por favor, se comportem nesse podcast, nada de falar palavrão, falar português errado, nada disso,
nada
que
de
eu sou
peidar
um escritor,
no podcast.
Além de ser podcaster, apresentador do Omelete, é muito currículo. Então, a gente...
Não, aí tem um currículo muito bom. Fã do Séries no Bar.
Séries no Bar. Ah, gente, isso é o básico, né? A pessoa que descobriu Séries no Bar. A pessoa que me fez ver que Falcão e o Soldado Invernal.
Ah, não. Olha isso. Nossa, é verdade.
Alto poder de influência. É influencer.
Não, isso,
então,
sim,
vamos
é ser
lá. Apresentações. Eu sou o Shivan e estou aqui com os meus caros TV Watch.
Oi, gente.
Nerd Loser.
Oiê.
E o incrível Ale Garcia.
Aí, olá, pessoal.
Gente, não é o Alexandre Garcia
muito
que foi demitido da CNN e veio procurar emprego aqui na série. Não é. É uma pessoa muito melhor que ele.
Não é isso. Não é.
Jovem Fan News.
E a expectativa é a mãe da merda, né? Não coloca aquele currículo lá, fala um monte de coisa. Quando vê, eu entro, só falo besteira, só falo de Friends. Mas eu não vou falar de Friends.
Nossa, você é favorita,
claro,
Friends.
Isso.
Eu falei
então, tchau. Valeu, obrigada pela participação. Ale, até a próxima. Beijão.
Não, devo dizer aqui que eu amo vocês, porque vocês também, como eu, são inimigos mortais de Friends. Eu fico muito feliz com
gente,
isso.
O dia que o Ale me fez luta, mais feliz, né? Foi um dia que ele postou uma coisa no Instagram lá, que é tipo, por quê? Eu prefiro... Ai, como que é o nome da série? Fugiu
Living
agora.
Living Single
do que Friends. Ele recebeu hate, aí o hate do Ale Garcia.
Cara,
nos aproximou.
Um hate. Eu acho, mesmo se eu tivesse, sei lá, publicado a foto de uma criança, assim, morrendo e sofrendo, eu não sofreria tanto hate quanto aquela foto.
Mas Friends, né? É uma religião, né? Mas que série é essa, Living Single? Eu nunca ouvi falar.
Ah lá.
É uma série que foi criada originalmente na mesma emissora em que foi criada Friends, na verdade, e ela tinha toda a premissa que Friends depois copiou. E ela foi cancelada, assim, só que era feita realmente só por um elenco totalmente negro. Mas a premissa era igual,
nossa,
os mesmos relacionamentos.
Caramba.
É uma cópia total.
Era assim, muito legal, eu assisti.
Tipo, tem uma temporada, assim?
Tem que procurar, ou tem que viajar pro exterior.
Ah, tá lá,
tem que procurar,
ele
aí,
sabe,
né,
ele
nos,
sabe dos
obscuros lugares da internet.
E essa tem cara que é aquela série que não é que se assim, você viaja pra Nova York e acha.
Não,
sabe,
você
assim,
tem que ir pro Azerbaijão achar, né?
Você vai pra uma biblioteca obscura em Atlanta, assim, sabe? Alguém tem, você fala uma senha pra um senhor negro muito velho na porta de um casebre,
não,
e você consegue uma VHS.
Eu lembro muito dessa série, porque passava no Sony também, na mesma época passava Friends e tudo. E, cara, a série era muito legal. Era com a Queen Latifah, cara, que é na época... Antes dela fazer um mega sucesso, ela foi indicada ao Oscar depois e tudo.
Caramba, vou anotar.
Mas era uma série
que
super legal, assim, tinha a abertura, tinha uma música que ficava na cabeça. Eu lembro que eu cantava a música direto, porque era muito boa a série.
Toca a música, DJ. Qual é a sua série favorita, Lê? Conta pra nós.
Minha série favorita de todos os tempos é The Wire.
Aê!
Chique,
né, gente? Classudo.
Ai, muito óbvio. Nossa. A gente tá achando muito chique. Eu quero uma pessoa aqui que vai falar. A minha série favorita de todos os tempos é...
Friends.
Não, pior, assim. É tipo...
É, Law and Order.
Law and Order.
Ah,
é?
Você
ficou um ano, mano.
Não, eu gosto. É a série que... Mas é a série que é default.
Mas não dá pra ser a sua série favorita da vida.
Qualquer momento você entra... Não, mas você entra ali, tá dando aquele crime, pô, pegou ali a linha e já...
Não, pegou, hora que faz tutum, pronto. É. Eu adoro.
Aliás,
que tive... Como é que chamava? Goring, que ele ficava com
alguém
cedo nosso, ele tava
cortando
a cabeça,
patentinhos, né?
Aliás, estreou no Star Plus o Organized Crime, que é o novo Law and Order, que é com o Christopher Meloni, né? Que ele saiu do SVU pra fazer outra... Então a Olivia aparece de vez em quando.
Mas é que assim, Organized Crime é um. Demora mais pra você pegar crime organizado, né? Então é tipo que é um. O episódio. Eles
agora
tão
a temporada inteira. A temporada inteira é um crime.
Né? Tem um episódio que eles ficam lendo relatórios.
Mas o pior que é, assim. Porque eu acho que é mesmo. A temporada inteira é o único crime que ele tá investigando.
Ah, não.
Eu só
gente,
vi o primeiro.
Não, é enorme. Tem que ter aquele crimezinho do começo, tum-tum, e termina com o julgamento. É isso.
Boa. Todo mundo feliz no final ali. Pô, ele voltou pra franquia, então, né? Porque ele tinha tentado outras coisas, né?
Ele fez uma participação no SVU, que acontece uma tragédia com ele, até o episódio foi bem bom. E aí começa...
Mas ele morre e ressuscita?
Não.
Tipo, Prison Break? Assim.
É um episódio de duas partes, que a segunda parte é a transição pro Organized Crime. Então ele sai do SVU e vai pro OC.
Pô, você falou em Prison Break, Steve, outro dia tava vendo um episódio de Law and Order, Special Victims Unit, e o ator principal de Prison Break, que era o jovenzinho tatuado...
Wentworth tava... Miller, né?
Isso, que eu vi ele na Marca Humana, um filme baseado num livro do Philip Roth.
Ah, ele faz esse filme? Ah, ele é o... Ele é o cara jovem, não? Ele é o
jovem. O cara jovem que é negro, sim. Que se passa por branco, né? E ele tá bem mais velho, assim, ele tava com uma testemunha nesse episódio, gente. O cabelo já branquinho, baixinho,
sério?
Mais branquinho,
assim.
Gente, ele faz Legends of Tomorrow, vocês não veem CW?
Ele faz
essa série, gente.
Ele começou no Flash, na verdade, aí o Flash gerou Legends of Tomorrow. Eu vi a Flash,
gente. Gente, que derrota,
hein?
É que o Alê sabe tudo do universo Marvel aí, né? Mas mais derrota do que o universo Marvel da TV, que inclusive, Ale, não sei se você ouviu o último episódio, eu estava indignado porque TV Watch está assistindo Gavião Arqueiro, a série.
Gavião Arqueiro, mas devo dizer que eu também tô assistindo, só que tem meu passe livre de ser um cara do Omelete.
Então ele assiste de trabalho.
Então meu passe livre é esse, eu entro aqui com
ele
meu filho,
é
vejo todas essas séries, sou pago pra
ele
isso,
tem a
então
desculpa,
tem
dois
passes livres.
O TV Watch é o filho de 10 anos da esposa dele, né? Tipo, a esposa dele fala, ai meu Deus, tem que assistir Gavião Arqueiro, afe Maria.
Mas quem foi que falou, acho que foi a Chiv, eu concordo muito que o Jeremy Renner, cara, ele é muito fraco.
Ele é fraco. Mas sabe o que eu gostei do Gavião Arqueiro? Que na verdade não é sobre ele, né? É sobre a Hayley Steinfeld.
Ele
e
vai
ela é
passar
muito
o bastão.
Boa. Ela é muito boa.
Ela é muito boa. Ela é muito boa. Enquanto isso, a gente tem que tolerar algumas incongruências ali de narrativa, que as coisas estão acontecendo muito rápido, né?
Gente, não vejo série com incongruências.
Gente, assim, e mais derrota que o universo Marvel da TV, que já é uma derrota em relação ao universo Marvel do cinema, que é bom, mas aí cai, né? Próximo nível, universo Marvel da TV. Próximo nível, DC do cinema. Próximo nível, mais baixo ainda, DC da TV. Gente, aí é muita derrota, muita humilhação.
Dá um exemplo, que é não sei o que é.
Legends of Tomorrow, Flash,
The
todos os pataquadas.
Arrow.
Aí, é muito, gente, é muita humilhação assistir essas coisas. Steve Roy mantém a dignidade dela nesse podcast através dos anos e não se rebaixa.
De novo, teve duas coisas boas do universo DC na TV, que foi Luther e Demolidor, da Netflix.
What? Luther é da DC?
Não, era outro.
Não, Luther é o... Não é Luther, né? O...
Luther
é
Luther, sim. Elba? É o... Nossa, que isso?
Mas não é o Luther do Idris Elba, não é o Luther.
Alex Luthor. É Luthor.
Não é o Alex Luthor. Já vou achar aqui.
Ah, né? Pode ser Luthor.
É.
Nossa, mas
Luthor. Gente, aliás, Luthor vai voltar, né? Que outro dia o Idris Elba postou no Twitter que vai voltar.
Ah, sério?
Sério. É o quê? Quarta temporada, quinta, sei lá. Ai, gente, eu amo tanto sério.
Eu quero rever tudo, porque faz tanto tempo.
Nossa, é demais. Meu Deus.
Que eles fazem uma temporada a cada 8 anos, quando dá na telha, sabe? Eu queria um podcast britânico. Também. A gente só grava um episódio a cada 4 meses, aí esquece.
Ah, eu também, gente, também. Vamos fazer isso. Ano que vem a gente muda pra Inglaterra. Outra que vai voltar é The Marvelous Miss Maisel. Você gosta dessa série, Alê?
Adoro essa série.
Ai, gente, tô tão feliz que vai voltar
quarta temporada. Nossa, é muito de perfeito,
cara. Perfeita,
tipo, uma série em comediante de stand-up tem um texto bom.
Exato. É engraçado,
é verdade. O texto dela é engraçado,
Muito engraçado. Sabe uma outra série de stand-up que eu gosto muito? Não sei se vocês já viram, que é da HBO, Crashing.
Nossa, série é de uns anos atrás, não é?
Faz tempo.
De alguns anos, mas tem umas 3 temporadas, eu acho. É de um comediante famosinho, um cara de stand-up americano, que ele é cristão. Então tem toda a trajetória dele se separando e começando a carreira dele como comediante de stand-up, só que ele tem um texto limpíssimo, ele é um cara cristão, assim, então as piadas são muito inteligentes, sem nenhum apelo a palavrão, a coisas grosseiras, e ele é muito ingênuo, assim. Olha. E ele no caminho vai lidando com toda a galera conhecida. Comediantes que vão aparecendo de verdade. Nossa. Ele vai lá naquelas The Cell, aqueles clássicos, casas de comédia, Nova York.
Tem na HBO Max essa série?
Tem. Gente, é muito legal.
Gente, what?
Crashing, eu achei que era a série da Phoebe Waller-Bridge.
Eu também. Eu pensei isso.
Ela tem uma chamada Crashing
também? Tem. Antes de ser famosa com Fleabag, é uma série... É meio boba, assim, mas no final fica legal.
Assim como Fleabag é boba também,
não.
Né?
Não, eu sou boba,
Nerdluza. Nerdluza, fica na sua.
Você gosta de Fleabag, né?
Gosto, ah, eu gosto de irritar os fãs de Fleabag, gente. É a minha diversão na internet. Gente, mas ó, The Wire é uma série muito chique, né? Ai, vamos fazer um episódio especial? Aí a gente convida o Ale, a gente só fala de The Wire.
Merece muito. Nossa, fazer merece. Quatro episódios, um falando pra cada temporada.
Total. Não, são cinco.
A série que nos revelou o maravilhoso Idris Elba,
sim,
né?
Gente, Michael K. Williams. Que dia que eu descobri que Michael o Idris Elba... não era americano e falava com sotaque inglês, porque eu já era apaixonada por ele. Aí um dia ele, sim, foi receber um prêmio, aí ele falando com aquele sotaque, eu falei, meu Deus, ele fala com sotaque inglês, eu preciso casar com esse homem.
Perfeito demais.
É igual o
eu
Matthew
Reese.
Eu
fiz um perfil sobre ele no Omelete. É, eu fiz um perfil sobre o Idris no Omelete, e a gente fala sobre esse detalhe mesmo, Steve. E que ele chegou nos Estados Unidos com a então primeira esposa ou noiva dele, e o pouco dinheiro que ele tinha lá pelo trabalho, que ele era um DJ... Ele também se envolveu,
é verdade,
com tráfico,
né?
Na Inglaterra.
Ele é muito cool, né? Gente, ele é muito cool.
Total.
DJ envolvido.
Aquela comédia da Netflix é meio um pouquinho baseada na história dele, assim, sabe? Como sabe é? Aquela comédia que ele é um DJ na Netflix?
Não.
Eu esqueci o nome,
gente,
da comédia.
Gente, olha, tá vendo? É esse tipo de convidado que a gente precisa trazer. A pessoa que não tem séries óbvias. Que isso?
O
uma
guardanapo,
comédia.
Como é que é? O guardanapo da Chive hoje vai ter que repor aí.
Já
ó,
tá assim, ó.
O nome da comédia chama? Se Joga Charlie. Se Joga Charlie.
Ah, é o nome da comédia? É o tipo da comédia que você vem e você fala, passo, essa eu passo.
Ele é um DJ, assim, fracassado, mora com a mãe, e ele tem que conseguir um dinheiro virando babá de uma criança. É uma coisa louca, mas é muito
mas
divertido,
é boa?
Assim. É boa, gente. É boa. Aquele meio canastrão, assim, né? Tudo grandalhão e
não,
tal.
Digitei
é
no,
muito legal.
Digitei no Google aqui, nessa comédia tem o Idris Elba de regata já, é um motivo pra assistir. Já,
já é.
Say no more.
Nem precisa ser bom.
E aí ele falando de quando ele chegou nos Estados Unidos e tal, ele ficou um tempão tentando papéis e tinha trazido pouca grana de Londres, onde ele era essencialmente DJ, e a grana foi acabando, e ele tinha pagado um curso pra descobrir usar o sotaque americano, e foi isso que acabou convencendo os produtores de The Wire, assim.
Caramba.
E ele fez o teste... E disse que impressionou tanto que o cara perguntou de que região dos Estados Unidos.
Nossa,
ele era.
Nossa, sério?
Gente, eu tô falando.
Ele
nossa,
que legal.
Não, e The Wire,
gente,
ele
é demais.
Revelou.
E The Wire com aquele óculos, quando ele pega o óculos, sabe? Ele vai estudar, ele bota o óculos de leitura. Uhum. Assim,
não, é muito bom.
Filme, né? Um
não, assim,
muito
ó, The Wire nos revelou o glorioso Idris Elba e o oleoso Dominic West, né? Que é o McNone, que ele parece que tá sempre assim, ó, sabe? Com a pele meio... Ah, precisa dar uma...
Gente, Dominic
uma
West.
Além do
Michael B. Jordan,
sim.
Michael Williams e Michael B. Jordan, que era um molequinho,
exatamente.
Né?
Muito triste.
Michael. É o que? Wallace? Ele era o Wallace.
Não, e tem vários atores de The Wire que são super bons, eles fazem várias séries até hoje, sempre que eles aparecem, dá vontade de dar um abraço nele, sabe? Tem o Chris Bauer, que é assim também, sabe quem é o Chris
Nossa,
Bauer?
Nossa, eu adoro o Chris Bauer.
Ele é muito legal.
Ele fez True Blood, e agora ele fez... Qual foi a série que ele fez? Que ele era...
Eu acho que ele não tá na primeira de The Wire, né, Tivo Watch?
Não, ele é
do Porco. Ah, sim, achei aqui.
É o do Porco.
Ele faz The Dulce.
Deduce.
Ah, gente, ele é muito
bom. Deduce.
Não, eu não sei o que The Wire fez. Tem umas séries que são meio assim, né? Tipo, uma conjunção astral que tudo na série dá certo.
Tudo na série
é muito raro isso. E aí, tipo, todo mundo do elenco depois fica famoso. A série, tipo, o texto é perfeito, a direção é perfeita, o momento da série é perfeita. Tem poucas séries que são assim, eu acho. The Wire é uma dessas.
Cara, você falou de Dominic West. Ele fez uma série que é tipo, parece, é tipo um Mad Men do jornalismo. Que é... Como é que chama essa série? Que se passa nos anos 50, ele trabalha numa rádio, na TV, que ele é apresentador, e aí tá no meio da crise do canal de Suez, não, do canal do Panamá, canal de Suez, sei lá. Eu preciso achar essa série. Gente, é tão, tão boa a primeira temporada
dessa
série. É tipo um Mad Men do jornalismo, eu vou achar.
Que loucura.
Vou dar um Google, é muito bom.
Eu via
bom.
Com ele The Affair, tinha uma época eu tava muito obcecado por The Affair.
Então
assim,
The Affair é a série que parece tipo This Is Us, que o primeiro episódio é muito bom e você fica iludido pelo primeiro episódio ser bom a temporada inteira e um dia você se
Eu acho que a primeira
que é
temporada é boa, mas eu acho que ela perde uma coisa que ela tem de muito original, que é o contraponto do ponto de vista dos
Exatamente.
Dois.
Exatamente, tem uma hora que se perde e vira...
Aí vira qualquer coisa,
Porque
fica diluído esse detalhe.
Porque o primeiro episódio é isso,
detalhe,
né? O primeiro episódio
assim,
é
total.
Tipo...
Alguns são isso.
É.
Mas depois se dilui, aí entra
um
outro personagem.
Já teve várias
temporadas,
né?
Teve
umas três temporadas.
Pra caramba!
E eu acho que também a série começou assim, a focar muito assim, é uma série muito sexy, muito cenas de sexo.
Muito sexo, e foi o problema
dela,
na verdade.
E aí acabou que virou só isso.
A sensualidade matou a série, né? Um problema que eu tenho.
Atriz atriz principal, aquela.
Foi cancelada por ser sexy demais.
Mas foi quase isso. É, aquela atriz principal que fez
Luther.
Que faz Luther, né? Qual é o nome dela? Vocês lembram o nome dela?
Vou lembrar.
Mas enfim, Ruth Wilson. Não é?
Ela acabou fazendo uma denúncia de que havia muita pressão, muito assédio em cima dela pra ela fazer muitas cenas sensuais, usar sempre roupas curtas ou muitas cenas de nudismo. E ela pediu pra sair.
Olha.
E aí gringos, isso foi meio que o fim da série.
Gringos assim, imitando, né, Camila Queiroz agora em Verdades Secretas.
Exatamente, mesmo problema.
Olha, em inglês, chama The Hour, a série.
The Hour, procurei aqui. Gente, esse episódio, eu tô no Google aqui, ó. Esse episódio do nosso podcast. Eu tô no Google aqui, ó, milhões, já tem 50 abas abertas pra eu entender tudo que vocês estão falando.
Vocês estavam falando de The Wire, dos grandes atores, eu me lembrei também de uma série que, além de trazer uma atriz de The Wire, é meio filhotinho de The Wire, assim, que é a série The Chi, que tem na Star
Sim,
Plus.
Sim, essa série eu sempre muito quis ver.
Como que é?
E não estreava, e agora
The Chi, de Chicago, The Chi. É uma corruptela de Chicago.
Ah,
deixa. Né?
Nossa, gente, tô chocada.
É,
assim,
nunca estreou.
Eu nunca ouvi falar.
Nunca estreou no Brasil e agora o Star Plus trouxe. Então acho que tá lá na
Star
minha.
Star Plus trouxe, era um sucesso há um tempo.
Star Plus, assim, melhor streaming do ano, eu falo.
Gente, será?
Episódio.
Nossa, impressionante.
Impressionante. Só tem
o pior streaming, né? Porque só tinha jogo de futebol lá.
Não, porque já era meio assim, tá, os refugos da Fox.
É, só a derrota, né, que tinha.
Mas o que essa série deixar e o quê? Sobre o quê?
Essa The Chi é uma série da Lena White, que é aquela atriz e roteirista negra que ganhou o Emmy de roteiro por um episódio
Master of None.
É a que faz a segunda temporada, a terceira temporada de Master of None que você gosta, Shiv.
Meu, exatamente. É maravilhosa. Você assistiu a terceira temporada de
Assisti,
Master of None?
Assisti, maravilhosa. Tudo é perfeito.
Esses dois malas, eles...
Eu vou ver, calma.
É incrível.
Eles não viram,
é,
eles não gostam.
Não,
eu vi, tipo, os três.
É obra de arte, é obra de arte, né?
Não, eu vi os três
primeiros episódios. Eu nem consegui ver, eu vi aquele episódio da Itália, eu abandonei. Mas aí falaram, não, vê a terceira. Cara, é muito boa, é muito boa.
É muito boa. Eu vi os três
Tudo
primeiros
muda,
episódios.
A fotografia muda,
of None,
a textura da direção de arte.
Pô,
é impressionante.
Se é dessa mina, eu vou ver. Ela é demais.
É demais. Então, ela criou essa série, que é baseada nessa estrutura de Chicago, de jovens que estão se envolvendo com a criminalidade, de escola, de policiais, e tem a Sonja Jung, que é aquela atriz que faz uma policial lésbica em The Wire.
Sim, estava sumida, né? É, nunca mais vi ela.
Sonja Jung, que eu
Por um segundo você falou Sonja, eu achei que você estava falando de Real Housewives of New York City, que tem uma a gente é a minha cultura.
Olha aqui, o nível, compara o nível das referências aqui, compara.
Não, eu tô preocupado que os nossos ouvintes vão esquecer a gente, vão querer assim, agora eu só vou ouvir se o Ale for.
É, mas não, o Ale faz credibilidade. Gente, mas deixei sobre o que então, Ale? Sobre essa galera aí, é tipo a polícia versus
isso,
não sei o quê?
Isso, aham.
É
isso? Não tem um grande protagonista. São muitos atores, assim.
Então é tipo,
e é muito focado em adolescentes. É muito focado em adolescentes e crianças mesmo. Como aquele ambiente que eles estão naquele lugar de Chicago vai atraindo várias delas pro crime. Tem alguns pais e mães muito obstinados em fazer com que eles estudem e voltem pra casa. E alguns jovens que vão se envolvendo com crime, entrando pro tráfico local. Alguns policiais, bons e maus, uns tentando dar uma ajuda na medida que podem ali. É muito, muito legal.
E assim, pra mim, a melhor temporada de The Wire é a quarta, que é dos moleques, né? Na escola
Demais.
É. Tá, então traz essa vibe.
Tem muito
Chi,
isso.
Assim, traz essa
muito
vibe.
Essa vibe.
Nossa, muito
essa
vibe.
Muita cena externa, assim, que eu gosto demais, sabe? De entender o ambiente local da cidade. É muito legal, cara.
Muito chique.
Eu sempre quis ver. E aí, quando estreou, eu vi que estreou. Eu falei, já coloquei na minha lista ali, porque eu sempre quis ver essa série e nunca tinha
estreado. Mentira. Você nunca tinha ouvido falar, você tá falando só pra impressionar o
Oscar. Então fala, então, quantas temporadas tem,
Não, eu não faço a menor ideia do que é. Mas eu já tinha lido sobre essa série, que era dessa menina do Master of None. E que, assim, entrava em lista de melhores do ano o tempo todo e não tinha no Brasil. Aí você tinha que baixar.
Mas é de anos atrás, assim? É velha?
Não, ela é recente, né? 2018, 2017.
É. Isso.
E agora parou na terceira, eu acho, temporada. Mas já tem prometido uma quarta, tipo, ela é um sucesso, assim.
Gente, chique. É. Não, mas inclusive, falamos de Lena, falamos de Master of None. Fui assistir uma série que a Ale recomendou, que é meio uma vibe Master of None, que é Dave. Fui assistir, Ale.
Deve, foi cara. Assistir. Por favor, que por sério? Favor, Nerd Luz. Me diz o que tu achou.
Também. Ó, tem também. É no Star Plus que tá, não é?
De era
no
Star Plus. Star Plus.
Tô até confundindo
Star
os Plus. Streamings agora. Eu nem sei mais. Eu abro um lá e assisto uma série.
Star Plus.
Oh, gente, é muito legal, Ale. Quer explicar sobre o que é?
Ah, que bom que tu gostou. Quero, sim. Dave é uma série... É aquelas falsas biografias sobre um cara que é um ator, é um comediante e rapper chamado Dave Byrd. Ele é um cara que tem alcunha, ele tem uma carreira como rapper real, que ele é o Little Dick.
Isso
Dick.
É real?
Essa ele é um é rapper cômico, assim? Ele é real. Ele é real, eu ouço ele.
Mentira! Lá no Spotify. Porque a história da série...
O Little Dick é um rapper branco, judeu, e ele é um rapper cômico. Ele começou a carreira dele fazendo piada do tamanho do pênis dele, assim. E ele diz que ele tem uma disfunção peniana, que ele tem dois orifícios do pênis. What? A série é uma comédia dramática sobre essa ascensão
dele. É história
dele,
real, então,
sobre ele
sabia.
Se tornar um rapper... É aquele real com pitadas de ficção que a gente sabe bem, né? E aí é muito engraçado. Eu acho muito engraçado, assim. Ele é um rapper branco no meio de um cenário de Los Angeles, vários rappers negros clássicos.
Ele é muito legal, ele é um muito derrotado, né?
Ele é muito derrotado, assim. Mas ele é engraçado, ele é um cara que vai conquistando as pessoas e tal. Gente, e ele, cara, ele é talentoso de verdade. Então, ele faz um rap assim, muito bom, muito rápido.
E eu acho que o fato de eu não saber quem era esse rapper antes fez o primeiro episódio ser mais legal ainda. Porque você começa e fala, gente, esse é tipo um loser qualquer, sabe? Que deve ter zero talento. E ele vai tentar vencer no mundo do rap.
Eu vi o primeiro. A primeira cena é ele no médico, né? É muito bom,
cara. É muito bom, cara. Muito bom.
E ao mesmo tempo
ele
não fala.
É. E aí, quando você descobre que ele é um rapper de verdade, que ele é bom e que não é, que sabe, você fica, what? É muito legal o jeito que ele faz rap. É muito bom.
E é legal porque tem participações de pessoas reais, assim. Tem o Ricky Rubin, que é um super produtor de música, ele vai lá pra produzir um álbum dele quando já passou alguns episódios. E o Ricky Rubin tem uma aura de Deus, assim, o cara que lança grandes astros. E o episódio é meio místico, ele nunca conhece o cara, toda vez que ele acha que ele vai conhecer o cara, aparece um ator, assim, um cara
tem
velho.
Tem o Macklemore no episódio. É muito legal, gente, eu gostei de verdade dessa série. E me deu uma saudadezinha muito daquelas comédias meio da época de Louis, sabe? Que é tipo, é a categoria, né? Homem sensível escreve séries, né? Sabe assim? A categoria do homem sensível. E é muito legal, de verdade. Eu vou continuar assistindo.
Mas é legal também que ela não faça concessão, assim, a ser o cara perfeito que vai alçando um grande sucesso. Ele é meio cuzão, assim. Ele vai, às vezes, passando por cima dos amigos, as amigas. Ele era um redator publicitário no início. E ele vai juntando as pessoas pra começar a trabalhar com ele. A diretora de arte faz a capa do álbum, né? E aí ele vai passando por cima. Mas a esse momento ele revê, pô, aqui, o que eu tô fazendo? Porque ele vira astro meio rápido. Ele vai começando a se integrar com a galera. Ser chamado pra VMA, etc. Mas é muito
legal. É nova, assim,
é
emocionante.
Tem, tipo, duas temporadas,
ela
não é?
Eu acho na segunda. Tá na segunda temporada.
Acho que tá na segunda. A primeira de 2020... e aí, eu só parei de assistir Dave, porque eu falei, eu preciso assistir uma série que está todo mundo comentando, e gente, agora eu só penso nessa série, só quero saber dessa série. Eu tô igual o Steve Roy, que depois fica pensando, ai, como é que estão os personagens, hein? O que, que será que eles estão fazendo?
Depois que acaba, fica pensando, o que eles estão fazendo agora?
Gente, que TV Watch falou semana passada, e assim, eu nunca acredito na palavra de TV Watch, né? Eu duvido sempre,
erro,
até que prova o contrário aqui. Yellow Jackets, estou obcecado.
Bom, né?
Vocês viram?
Eu não vi nada essa semana.
Eu vi o segundo já.
Eu vi que o TV Watch falou na última temporada, eu tô louco pra ver, já tá na minha lista lá, quero muito ver, mas não assisti nada ainda.
Eu vi o primeiro, no episódio passado eu tinha visto o primeiro, eu vi o segundo, ainda não vi o terceiro, mas, cara, continua aquela série intrigante, assim, cara, é isso
muito.
Que você falou, cara. A gente quer saber o que tá acontecendo.
É onde mesmo? Paramount Plus.
No Paramount
né?
Plus, isso.
Não,
já tem todos, não, tá indo
não,
um por um.
Um por semana.
Gente, não, assim, e ouvinte, você sabe que eu sou, tô falando com o ouvinte aqui, gente, você sabe que eu sou o Paulo Guedes desse podcast, né? Eu não aceito furar o teto de gastos. Não, a gente tem que ficar aqui, né? Regra de ouro sempre cumprida.
Mas tá vendo ilegalmente?
Estou vendo legalmente.
Uma dica boa,
vale
aí.
Assistir.
Eu tenho uma dica boa pra teto de gastos depois.
Opa.
Ale, vai
fala,
viajar.
Fala,
não, né? Então, aqui, né, vai viajar pra não estourar o teto de gastos, né? Gente, vai, não, assina o Paramount Plus só pra essa série. O primeiro episódio...
Pega promoção. Então, ou espera acumular todos os... não sei. Eu peguei promoção semana passada,
eu
assinei por R$8,90. Por dois meses. Depois vai ficar R$19,00, mas aí eu
Black
tô assim.
Friday, séries no bar, né? Gente, não,
mas,
assim...
por favor, qual é a sua dica, Lê?
O primeiro episódio, gente... Rapidinho. O primeiro episódio de Yellow Jackets é perfeito. Não tem um defeito. Sabe assim? Não dá pra acreditar que fizeram, que conseguiram uma coisa que é 100% sem falhas.
É impressionante, assim, porque ele mistura exata. Quando eu falei que era o Friday Night Lights com Lost, é assim, é porque é.
Não,
cara.
É bom, é.
Não,
foi
é
a primeira
total
parte
isso.
De Lost, a primeira metade
esse
de
foi
Lost.
Foi o speech do roteirista vender.
É, exatamente.
Porque a parte delas adolescente. Porque começa com isso. Fala assim, cara, tipo, é uma cidadezinha, tem um time de futebol feminino, adolescente, uma brigando com a outra, aquela coisa, ciúme, nananana. De repente, fica entrando uns flashes de uma coisa mais sinistra, assim, que não tem nada a ver com a série. E você fica assim, cara, não é possível que são as mesmas pessoas que estão ali, sabe? Então, o lance é esse. Você quer saber o que aconteceu para aquilo...
Não, assim... E é tão incrível esse
que
futuro.
Virou.
Sem
spoiler.
Tipo,
sem spoiler.
Essas realidades que eles mostram é, tipo, tão maluco que eu só estou com o pé atrás porque não tem como a série entregar o que ela prometeu no primeiro episódio, sabe?
Ah, pronto, tem isso, né?
Entendeu? Eu tô com medo.
Mas tudo bem. Gente, o que a gente aprendeu vendo Lost? O que importa é a jornada.
Não. Só o destino importa. Só o destino importa. Desde que eu...
Se deleitar com as atuações.
Não. Nada me engana mais.
O que importa é a jornada, as atuações. É isso.
Não, gente.
Mas
a fotografia é o que importa.
A temporada tá completa, né?
Não.
Acho que já tem 3. Tá indo por semana no Paramount.
E até nos Estados Unidos é super recente, assim. Tem tipo 3 também nos Estados Unidos, não é? Tipo, uma coisa assim.
Eu acho que nos Estados Unidos já tem um pouquinho. Acho que no Showtime já tem um pouquinho.
Então nem vai dar tempo de entrar na nossa lista melhores do ano. Aliás, eu quero saber, de Ale Garcia, qual é a sua melhor série deste ano que você viu?
Eita. Para aí, antes de eu falar, eu queria só aumentar um pouquinho a expectativa de Dave, porque eu li que Dave foi a maior estreia da história da FX, que ele é da FX.
Ah, sério?
O Atlanta. Atlanta tinha esse recorde antes, e Dave quebrou esse recorde. É um fenômeno.
Caramba.
Assim, então.
Não, a estreia da segunda temporada.
Um asterisco aqui ao lado deste nome.
Eu acho que foi da segunda temporada.
Entendi.
Eu acho que foi da segunda temporada.
É chique, gente, é sério, é boa.
Nossa,
é boa.
Tu veio com a pergunta definitiva, a pergunta...
Fatal. Né?
Aquela pergunta difícil já no começo, no meio do podcast, caramba.
Porque a gente está anotando o que os ouvintes falam e o que os convidados falam. Quer dizer, esse é o primeiro que a gente pergunta. Qual a melhor para a gente, para o Nerd Loser, colocar no supercomputador dele, que vai fazer um algoritmo para
processar e chegar à conclusão aqui. O Elon Musk me mandou o computador.
A melhor série que eu achei no ano, independente dela ter sido lançada nesse ano.
Não, desse ano.
Mas, Ale, você pode dar o truque que TV Watch e Steve Roy dão, que a gente perguntar qual que é a melhor série do ano. Aí eles falam, White Lotus e Rex e não sei o que, eles não conseguem escolher, tá? Então você pode dar um truque e citar 15 séries.
Cara, mas pra mim é difícil mesmo, porque eu gosto muito. Deixar, eu comecei a ver esse ano. Ela é uma série recente, mas que ela entrou meio que esse ano na Paramount também. Tá. Então eu quero um pouco dar esse.
Mas assim, se fosse.
Truque,
se valesse isso, ia ser essa série do ano?
Uma das minhas. Acho que é a série do ano pra mim, deixar.
Então, mas
porque eu gosto muito, assim, de série realista. E com múltiplas histórias e múltiplos personagens. E ela faz isso muito bem.
Então, mas a segunda turma do Supremo tá pra decidir isso aí. Talvez valha na lista de melhores do ano séries que estrearam no Brasil esse ano.
Que se estreou no Brasil esse ano, talvez valha. A gente vai
eu
ali...
Eu acho, né?
Eu acho. Aí tchau, esse paradigma.
Vamos ver o que o André Mendonça decide pra qual lado que o Supremo vai nessa questão tão importante.
Não, para.
Agora eu quero saber se vocês estão vendo uma outra série que me surpreendeu demais. Felizmente, uma coisa boa na Netflix. Que é uma série do Kevin Hart, A Mais Pura Verdade. Vocês viram? Estão vendo?
Não vi.
Eu sei qual é, tá na minha lista também.
Eu não conheço nada.
É com o Kevin Hart.
Olha o truque do TV Watch. Que ele nunca se deparou com alguém que vê as séries que ele não vê. Então ele fala, gostaria de ver essa também. Tá na minha lista, ainda não tive tempo de ver.
Eu coloquei na minha lista antes que você, inclusive. Só que como eu vi mais
Não, estreou semana passada, tá? Estreou semana
passada. Peraí, fala de novo o nome. Qual que é o nome dessa série?
A Mais Pura Verdade.
A Mais Pura Verdade na Netflix.
É com Kevin Hart e Wesley Snipes.
Isso, eu sabia que tinha um ator famosão das antigas. É o Wesley Snipes.
Exato.
Ah, sobre o que é essa série, gente? Eu acho que
é
eu
muito
vi também.
Bom. Cara, o Kevin Hart faz o papel de um comediante stand-up, como se fosse praticamente ele, só que o nome do comediante é The Kitty, e ele tá ascendendo, virando bilionário, fez um filme de herói, tá com muito dinheiro, e eu não posso dizer muita coisa assim, mas acontece uma coisa impressionante no primeiro episódio, que pode ferrar com a vida dele pra caramba, assim. E o irmão dele é o irmão mais velho, Wesley Snipes, é aquele irmão que não deu certo na vida e que o irmão famoso fica emprestando dinheiro pra abrir restaurante, não sei o quê. E ele surge como esse cara sempre, não, deixa comigo que eu resolvo isso aí, deixa pra mim e tal. Deu uma puta de uma merda na vida dele e esse cara vem ajudar.
Comédia.
E a coisa vira uma outra. Não é cara, e não é uma comédia, é um drama. Ah, cara. O Kevin Hart tá mandando bem como ator dramático.
Isso aí eu já fico assim.
Vocês viram Paternidade?
Eu já fico assim.
Vocês viram Paternidade, o filme dele?
Que é tipo um ator de comédia tentando se mostrar um ator sério, sabe?
Cara,
sério.
Os melhores atores assim, dramáticos vieram da comédia.
Eu acho que geralmente dá certo isso. Quando o Jim Carrey fez isso, deu super certo.
Cara. Mas aí aquela coisa, sabe? Tipo, extra dramático pra mostrar toda a amplitude de atuação do ator.
Cara, mas
do
ator.
Steve Carell.
Olha o que deu. Olha o que deu o Steve Carell, segunda temporada de Morning Show, viu? Total. Terminou assim.
Você viu Morning Show, Ale? Não, né?
Vi Morning Show, não vi o último episódio. Tive que parar o último episódio.
Não,
de
não, Ale, então volta.
Você quer
que a gente conta, Ale? Eu vou contar pra Ale. Me segura que eu vou
contar. Depois de toda essa jornada, Steve, eu tive a jornada. Eu quero completar a jornada.
Não, gente, não.
Então assiste e aí volta pra reta final do nosso episódio.
Nossa, assim, quão ruim pode ser, cara. Agora eu fiquei muito curioso.
É revoltante. Muito
exatamente.
Mas veja num dia... Veja num dia bom, assim, que você tá... Né? Não veja
estressado. Irritado,
não, se tiver irritado, não vai ver. Não vai ver. Não vai ver. Deixa passar a CCXP. Deixa o estresse passar.
Pode te desestabilizar emocionalmente, Ale. Porque, assim, quando a gente explica, não dá pra mostrar o quão ruim é. Se você escutar o nosso episódio, você vai falar, cara, nossa, então deve ser bem ruim. Não. Só que você vai assistir, você vai falar, fui surpreendido.
Não, mas
eu já ando muito paciente com aquela super interpretação da Jennifer Aniston. Aquela
outro exemplo.
Overact dela, assim.
Jennifer Aniston, nossa. Outro exemplo de atriz
metade
de comédia.
Metade das cenas dela faz assim, caralho.
Né?
Assim, com a mãozinha no
peito.
Com a mãozinha embaixo na pálpebra inferior, assim, ó. Oh, my God.
Sim.
Oh, please. Nossa, cara.
Dá umas revira, assim.
Ale, ó. Outra atriz de comédia tentando se mostrar séria, viu? Ó, presta atenção, hein, Ale.
É ali uma exceção do que deu errado.
Ah,
né?
Mas ela também nunca foi uma boa atriz de comédia, vamos combinar.
Não, ela é aquela assim, ela achou seu nicho de filmes fofinhos, da sessão da tarde, competente. É, não é uma grande atriz, mas em Morning Show ela tá muito ruim. Nessa reta final ela tá muito ruim, gente, assim, é impressionante.
Gente, não, ela era uma
também,
que devia...
Também aquele texto que entregaram pra ela, assim, nem Dance Tuba, que nosso amigo conseguiria.
Não, ela é uma que devia ter feito igual a Camila Queiroz e pedido demissão, né? Sabe assim? Ela deveria, mas...
Antes do final da série, ela deveria. Tipo, rasgando o contrato, desculpa, não posso. Metendo atestado, igual disse Léo Dias, sobre Camila Queiroz.
Essa indicação do Ale prova mais uma vez que estivemos errado naquele episódio de cancelar Netflix, né? Porque... Todo dia.
Ou Netflix ouviu a ameaça e falou, vamos investir em séries
pode
boas.
Pode ser.
Talvez. Não eles subestime falar. A nossa influência. Tá,
porque, afinal, esse fim de semana estreou a maravilhosa última parte de La Casa de Papel.
Gente, é o que? A nona temporada de La Casa de Papel.
Não,
não é possível.
É que é Casa de Papel. Não, é assim. É Casa de Papel.
Sim, a gente acompanha.
Por temporadas, volumes, capítulos e episódios. É tipo, vai uma combinação de coisas.
Pois é, cara. Começou a ficar confuso pra mim, eu cansei.
Eu parei. Eu vi acho que a segunda temporada, comecei lá quando eles estão na ilha, não sei o que lá.
Não, eu sou igual o Nerd Loser.
Parei.
Assim, é a minha diversão anual.
Gente. Não, e eles fazem umas coisas meio corajosas, assim, sabe? Tipo, uns personagens. Enfim,
tipo, lançar a série, né?
De manhã.
Eu sonhei ou vai ter uma série sobre o Berlim?
Vai.
Gente, não, isso é o maior absurdo do mundo, cara. Isso. Ah, não, puta que pariu. Gente, ele é o pior personagem.
Berlim é quem mesmo?
É o machista lá, o machista homofóbico lá.
Ah, é o Malzão.
Ah, Maria. Que fez um mega sucesso, né, claro?
Tipo, como é a história da vida dele antes de La Casa de Papel, é isso?
É que, na verdade, tudo isso que ele era. Tudo isso que ele era no começo tá se perdendo, né, Nerd Loser? A gente não tá. Eles deram uma amansada no papel. Nossa, ali, exatamente pra poder...
Mas qual é a temporada que vai estrear? Ou é volume, ou é o quê?
Acho que é a quinta, não é?
É a quinta, volume 2.
É. Gente, não, mas... Então, mas Casa de Papel...
Tá achando Soprano, né?
Não, é que... Mad Men, Soprano, Breaking Bad.
É, volume 2, sério.
É que o Divot falou uma coisa que Casa de Papel no começo ela era muito errada, né? Tinha várias piadas meio homofóbicas, super machistas ali. E que na série, tipo, as mulheres faziam meio cara de... não gostei, mas tipo, a série claramente era uma série sem noção dessas coisas. Sim. E aí, ao longo das temporadas, eles foram tentando consertar isso. Na última temporada, tem um cara batendo no outro e o cara fica falando... machista! Aí dá um soco. Homofóbico! Aí dá outro soco. É muito exagerado. Tipo, muito ridículo. Assim.
Não, gente, eles mudaram aquela, tanto que deram um
matriarcado?
Amigo... deram um amigo... O único homossexual do bando é amigo do Berlim.
É, verdade.
Entendeu? Então, assim, eles mudaram.
Mas é muito errado, porque aquele Empecer matriarcado, que até tem gente com camiseta, durou 3 segundos na série, né? Que ela bate no cara, aí o cara volta e acabou o matriarcado, voltei a ser chefe, tipo, é ridículo.
Aliás, cara, a série tá zero fim do patriarcado, porque tá todo mundo...
Gente, sério, como vocês vão assistir a quinta temporada de Casa de Papel?
É igual The Morning Show. Não seguraram a lacração, o Me Too e tudo, porque, cara, o Morning Show tinha tudo pra ser a série representando o Me Too.
Como que é igual? Você viu, ótimo. Como segunda... que Casa de Papel e Morning Show são iguais?
Não, mas é porque falavam. Tinha um negócio do matriarcado, né? A Nairobi lá, tipo...
Não, gente, teve um negócio do matriarcado. Não é nem o verbo direito que você tá usando, o pretérito
teve,
certo.
Teve, exatamente. Teve. Durou 10 minutos.
Um episódio termina. A mulher lá toda empoderada falando que comece o matriarcado. Aí no começo do próximo episódio, no minuto 3, ela já tá humilhada de novo. Acaba lá, escorraçada pelo mundo. Ai, gente, é ridículo essa série.
É tipo Morning Show, é isso.
Conte-nos mais, Ale. O que mais você está assistindo hoje? Como é que você está aqui, ó? Quantos voos você está pegando por semana?
Não, eu estou vendo muita coisa sem precisar ir para os Estados Unidos, que eu acho que tem muita coisa boa. Estou assinando tudo aqui.
Tá melhorando.
Aliás, eu quero saber da sua dica para você.
Intercalando pra caramba, assim. A dica da economia. Podemos falar marcas aqui, né? Podemos falar marcas.
Podemos.
Pode.
Ale, nosso podcast não foi descoberto pelas marcas ainda, tá?
Nosso departamento comercial vai falar, não pode falar marca.
Gente.
É ser concorrente dessa que patrocina durante um ano.
Inclusive, pode falar mal de qualquer marca aqui, tá, Ale? Você não vai perder seus contratinhos, suas pulgas.
Não vou falar mal, vou falar bem dessa conjunção que foi feita aí. A Disney Plus tava 27, eu acho.
É, 27, 9,
27. Não, 27, Disney Plus é 27.
27, isso. Fox, Fox não.
Star Plus.
Star Plus mais 27, Paulo.
É mais, acho que não, é 32.
Não, é 32
e 32. 32,
Eu assinava as duas separadas e tomava esse tufo aí. Aí eu descobri que se você pagar R$19,90 no Mercado Livre, além de você ir pra um nível chamado nível 6, que tem frete grátis, um monte de desconto... Você ganha as duas. R$19,00.
Sério?
Tem
é tipo
Disney
Amazon
Plus.
Prime do Mercado Livre?
Eu não sei muito bem o que a Amazon Prime tá fazendo.
Não,
mas
é que a Amazon
juntou...
Prime é tipo R$9,90 e você tem entrega grátis e consegue assistir a Amazon Prime Video.
Sim.
Olha,
sim.
Gente.
E ainda dá pra comprar. Paga R$19,00 e ganha essas duas plataformas.
Nossa, olha a dica. Dica valiosa.
Nossa, eu vou já desassinar meu Instagram.
E ainda dá pra comprar, tipo, o copo do liquidificador quando ele quebra, que você precisa só do copo, sabe? Essas coisas a gente compra no Mercado Livre, né?
E tem uma outra opção lá que também pode envolver o HBO Max também, mas eu já tinha junto com o cabo, então eu não quis entrar nessa engrolha.
Olha a estratégia.
É melhor convidar do Ever.
Gente, olha a estratégia que o povo brasileiro tem que começar a fazer, né, em 2022.
Cara,
né?
Eu comecei a pensar que essa ia ser a saída quando começou a vir uma série de plataformas. Eu pensei, tá, alguém vai virar
o combo,
a marca,
né,
de cabo das
plataformas
e juntar tudo.
Na verdade,
né?
É a tendência, cara. A tendência é isso. Todo mundo, por exemplo, a Sky já tá fazendo isso, a Claro também, de você assinar tudo junto no mesmo pacote.
Não,
porque...
gente, porque não dá. É 30, o Netflix ficou mó caro, né? Tipo, 37. Aí 32 do Star Plus. Aí 19 do Paramount.
Ainda tem o Star Plus.
9 da Apple. 9 do... Meu, você vai ver no final do mês é R$500.
Fora que eu gasto de OnlyFans todo mês. Fortuna, imagina. Então alguém tem que...
Esse streaming aí que ninguém fala,
gente,
né?
Pouco reconhecido pelas obras,
Ale,
viu?
O nosso próximo episódio, já vou adiantar aqui, vai ser das piores séries do ano. Qual é a sua pior série do ano?
Uma coisa que te traumatizou esse ano, Ale.
Eu tava louco pra falar das boas aqui, separei um monte de coisa legal, sem falar das piores, cara.
É porque a gente tá precisando de pauta.
Deixa eu ver que eu... As piores séries
ele não viu o último de Morning Show, senão ele ia responder na live.
É verdade, verdade.
Não vi a última. Mas um episódio... Tá certo que a temporada já não é grande coisa.
Sim,
mas esse episódio anulou a temporada inteira.
Exatamente, ele caga na temporada inteira.
Assim, não, isso é brincadeira, é verdade. Você viu Nine Perfect Strangers? Porque é uma forte concorrente, a pior série do ano também.
Eu não terminei de ver. É sábio. Um pouco influenciado por vocês, começaram a falar que não devia muito pra frente, eu fui deixando ela.
Ai, que bom que a gente faz o bem, né? Um pouquinho a gente contribui pra humanidade, de fazer as pessoas não perderem tempo.
Ale, então fala aqui, ó, nos últimos minutos, a gente passou muito rápido esse episódio, oh my god. Ale, conta pra gente, o que mais que tem na sua listinha aí de série boa.
Tá, então vou
série boa. É, vamos a série boa. Tá aqui, né? É, vamos lá jogar o astral pra cima, vamos lá.
Tem uma série que eu curto demais, que é da Paramount Plus, que é The Good Lord Bird.
Ah, tá na minha
que
lista.
Que é com Ethan Hawke. É boa olá, demais olá, essa série, cara.
Tá na lista. The Good o quê? Peraí, The Good?
The Good Lord Bird.
É uma animação? Não.
Caramba, é baseada num livro, não, uma série baseada num fato histórico, baseada num personagem histórico, que é o John Brown, que foi um abolicionista. Lutava pela abolição dos escravizados naquele momento ali. E ele é uma comédia dramática. O Ethan Hawke tá estourando na atuação dele. A série é baseada num livro...
É poderosa a atuação.
Aclamadíssimo.
É poderosa.
Eu sei que vocês zoam de atuações, mas todo mundo tá muito bem, assim,
não,
sabe?
Entrou na lista de melhores aí... do ano passado em várias listas.
Sério? Chocado.
É baseado num livro maravilhoso também. O livro tem o mesmo nome. Ficou semanas na lista do New York Times, etc. E é muito legal, assim, porque essa relação dele lutando, né, contra os confederados para libertar vários escravizados. E é um cara branco, extremamente religioso, com uma fé absurda. Mas aquilo é tratado comicamente, obviamente. E é muito legal, assim. Caramba. Junta um grupo com eles pra ir salvando escravizados.
Ser,
é demais.
Ser comédia
é
isso,
gente,
né?
What? Como que consegue?
Sim, é no Kansas, assim, sabe? Aquele estado sulista, extremamente racista. E consegue fazer comédia com uma coisa dramática. E é muito, muito boa.
Chique.
Tem uma personagem que narra, que é um adolescente, um menino que nasceu livre, um menino negro. E ele é, o apelido dele é Onion. E em determinado momento, sem ter motivo nenhum, o John Brown começa a achar que ele é uma menina. Porque ele vai lá e tal, tem uma briga no armazém que o pai do Onion lidera, mata uma galera e ele pega, leva o Onion pra... Vou te salvar! Porque os caras estão vindo. E aí ele começa a achar que ele é uma menina do nada, assim. E aí o guri começa a ver que aquilo é vantajoso pra ele, naquela briga que eles estão, escapando dos confederados. E dão um vestido pra ele, ele veste e ele vê que é mais confortável e seguro, gente, pra ele se passar por uma menina que todo mundo respeita.
Gente, vamos acabar com a história agora, essa série.
É muito legal. Caramba. Muito, muito legal.
Essa tava na minha lista. Uma novela brasileira com Kaique Brito, né? Que
tá
gringos copiando chocolate mais uma vez, né, gente? Chega!
E é o início, assim, da Guerra Civil Americana. Essa série é o que deu início a isso. Mostra o que foi o princípio disso.
Caramba, em forma de comédia. Muito, estou muito realmente legal. Abismada, assim. Jamais tivemos essa qualidade de indicações.
Exatamente. Ai, meu Deus, gente, a gente precisa...
Agora eu quero que você fale as suas redes sociais, onde você está, onde as pessoas te acham, te podem te seguir.
Maravilha. @ Ale Garcia em Instagram e Twitter. Ale Garcia procurando no YouTube também acho meus vídeos. E meu podcast Negro da Semana em todas as plataformas. E eu tenho um só na Aurelo que chama Drive Your Funk Soul, sobre a história da Black Music.
Legal.
Então, mas lá no Instagram tem o um link pra tudo lá. Vai na bio também, tá tudo
falei, tem um site,
você
cara.
Você também está no
é muito
Omelete,
chique, cara.
Né?
Olha, tem um site.
A gente é escritor, tem um site, é nível, tem dois podcasts, assim, não dá.
Não, gente, Ale, sigam o Ale, porque é muito formação boa que ele traz, viu? Muito
total.
Bom mesmo.
Gente, e sigam a gente também, se vocês vieram pelo Ale, sigam a gente também, @seriesnobar, @nerdcruiser, @tvwatch, @chiv... 856SHIV856. Fechou?
Gente,
amei,
obrigada.
Viu? Gente, chique.
Amei.
Nossa,
amei.
Foi demais.
Chique.
Eu gostei demais também. Obrigado pelo
volte,
convite.
Não, pessoal. Vai voltar certo. Sempre. Vai virar vamos esse convite, assim, levou o nível
vem
da
aí,
conversa.
Esse episódio.
Vamos fazer episódio de The Wire. Temos que fazer.
Mas é que o ouvinte tem que ter mais cultura também. Porque a gente fala pra um ouvinte, aqueles não começam a reclamar do ouvinte.
Mas olha lá, ele já vai
ouvinte popular.
Ele tá ouvindo até aqui, que eu vi 45 minutos de episódio, ele já vai destruir a pessoa. Acabou. Chega.
Beijo, gente.
Valeu, Ale. Obrigado.
Valeu, Ale. Obrigadão.
Beijo.